Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais prazo para renovar a carteira de motorista.
Documentos com vencimento em 2020 vão ter validade por mais um ano. Gabriela Noronha.
Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito estabelece que a retomada dos prazos para a renovação da CNH ocorra de forma gradual.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
INSS mantém suspensão da prova de vida até janeiro do ano que vem. Márcia Fernandes.
Quem não fez a prova de vida ainda neste ano vai continuar recebendo normalmente o benefício.
Adeus à papelada.
O Ministério da Saúde investe mais de 430 milhões de reais na informatização de dados de pacientes do SUS.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Atenção motoristas, carteira de habilitação com vencimento em 2020 vão valer por mais um ano, de acordo com a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito.
O serviço, suspenso desde março por conta da pandemia de Covid-19, foi retomado.
Outros prazos suspensos também voltaram a valer, como a transferência de veículos e aplicação de multas.
A partir deste mês, os documentos de habilitação vencidos em 2020 ganharam mais um ano de validade. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece que a retomada dos prazos para a renovação da CNH ocorra de forma gradual, como detalha o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro.
Se ela venceu em janeiro de 2020, você tem até o dia 31 de janeiro de 2021 para renovar. Se venceu em fevereiro de 2020 até o dia 28 de fevereiro de 2021 e assim sucessivamente. Por último, aquela CNH que vencer agora em dezembro de 2020, você terá até 31 de dezembro de 2021 para renovar.
A medida também vale para a autorização para conduzir ciclomotores e a permissão para dirigir, documento provisório utilizado no primeiro ano de habilitação do condutor. As mudanças devem beneficiar motoristas como a servidora pública Caroline Araújo, que não se sentia segura para renovar a CNH por conta da pandemia do coronavírus.
Eu optei por não renovar por enquanto, né, e usar essa benesse para que eu possa me resguardar melhor, né, principalmente para proteção contra o grupo de risco, porque minha mãe é grupo de risco, tem mais de 70 anos.
Também voltaram a ser contados os prazos para outros serviços de trânsito, como transferência de veículos e envio de multas. Os processos estavam suspensos desde março devido à pandemia do coronavírus. Mas como os órgãos de trânsito retomaram as atividades, a regularização dos documentos já é possível e com todas as medidas de segurança asseguradas, como destaca o diretor do DENATRAN, Frederico Carneiro.
O atendimento em cada DETRAN está sendo observadas todas as medidas de segurança, como o agendamento, o distanciamento social, a redução dos serviços presenciais, a disponibilização de muitos serviços eletrônicos por meio dos portais.
A partir de 1º de dezembro, o novo calendário concede um prazo de até 10 meses para a emissão das multas e autuações, a depender da data da infração. Multas cometidas em fevereiro e março de 2020, por exemplo, serão enviadas aos condutores em janeiro de 2021. Em relação à transferência de veículos adquiridos entre 19 de fevereiro e 30 de novembro de 2020, os DETRANs dos estados e do Distrito Federal poderão estabelecer cronograma específico ou o procedimento deverá ser realizado até 31 de dezembro de 2020. Já o registro e licenciamento de veículos novos deverá ser feito até 31 de janeiro de 2021. Reportagem Gabriela Noronha.
Aposentados e pensionistas do INSS, além de anistiados políticos civis que ainda não fizeram a chamada prova de vida, não terão os benefícios bloqueados.
Por conta da pandemia de coronavírus, o governo prorrogou mais uma vez a suspensão do bloqueio de pagamentos até 31 de janeiro de 2021.
A prova de vida deve ser feita anualmente para que os beneficiários continuem recebendo os benefícios.
Está na rotina de quem é aposentado ou pensionista. Todos os anos é preciso ir até o banco, mostrar a identidade e provar que está vivo para continuar recebendo o benefício. Mas quem não fez a prova de vida ainda neste ano vai continuar recebendo normalmente o benefício. Por conta da pandemia de coronavírus, o governo prorrogou a suspensão do bloqueio de benefícios até o dia 31 de janeiro de 2021. A medida quer proteger os idosos das aglomerações e dos riscos do novo coronavírus. A aposentada Maria Augusta Cardoso tem dificuldade de locomoção e sofre de pressão alta. Ela fez a prova de vida em outubro, mas defende que a medida é importante para que outros idosos não fiquem expostos ao vírus.
Vários beneficiários, como eu mesma, estou sujeita a pegar o vírus Covid-19.
O governo federal trabalha em um projeto para que, a partir do ano que vem, a prova de vida possa ser feita de forma digital, sem a necessidade de sair de casa, como explica o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart.
A possibilidade dessas pessoas fazerem a prova de vida de casa, através do seu dispositivo mobile, do seu celular, do seu computador. O projeto piloto começou recentemente, na semana passada, e assim que esse projeto piloto for finalizado, ele será estendido.
A prorrogação vale para os beneficiários que moram no Brasil ou no exterior. E vale lembrar que quem está doente ou tem problemas de locomoção, independentemente da prorrogação do prazo, pode fazer a prova de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS. Reportagem, Márcia Fernandes.
Um dos vestidos usados pela primeira-dama Michelle Bolsonaro no dia da posse presidencial vai a leilão.
O valor arrecadado será doado a instituições de caridade.
Também foram apresentados hoje os trajes oficiais da posse usados pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama, que ficarão expostos no Palácio do Planalto.
A repórter Daniele Popov acompanhou e traz os detalhes.
Na cerimônia, a primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou que um dos trajes vestidos por ela no dia da posse, em janeiro de 2019, será leiloado. Trata-se de um vestido preto usado na recepção aos chefes de Estado no Itamaraty. Também será leiloada a joia usada na ocasião. Toda a renda será revertida para instituições de caridade. Foram apresentados ainda os trajes oficiais usados pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama na posse, que a partir de agora ficarão expostos no Palácio do Planalto. O vestido e o terno ficarão ao lado do Rolls-Royce presidencial. Durante a posse, em 2019, Michele Bolsonaro fez o discurso em Libras, a língua brasileira de sinais. Por isso, segundo a primeira-dama, o traje é um marco para os surdos.
Um dia memorável para a nação, talvez um simples vestido, mas que hoje tem um simbolismo muito grande, que acabou trazendo visibilidade para a nossa comunidade surda, que por décadas foi esquecida.
O vestido e o terno vão compor os objetos em exposição no térreo do Palácio e também farão parte do roteiro de visitas. Reportagem Daniele Popov.
Mais de 400 cadetes se formaram este fim de semana na Academia Militar das Agulhas Negras.
A instituição é responsável pela formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro.
O presidente Jair Bolsonaro esteve no evento em Resende, no interior do Rio de Janeiro.
Momento marcante da cerimônia de formatura de cadetes, a entrega da espada estabelece simbolicamente o início da vida deles como aspirantes a oficiais do Exército. A arma, que vão carregar ao longo de toda a vida militar, é entregue por parentes ou padrinhos. O aspirante oficial Brian Alves lembrou as dificuldades para chegar até a formatura e se emocionou ao falar da trajetória.
É uma conquista muito grande, a gente sempre, desde que a gente faz o concurso, a gente olha esse momento, exige bastante. A gente amadurece muito, sai de casa muito novo, mas graças a Deus consegue alcançar a vitória final aqui, olhando para trás assim, e se orgulhando de ver.
Esse ano, 447 cadetes se formaram na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. A instituição tem mais de 200 anos de existência e é responsável pela formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro. 9 dos cadetes que se formaram são de outros países, nações amigas do Brasil, como é o caso de Manuel Fumo, de Moçambique. Ele conta que em breve volta para servir em seu
seu país.
Vou chegar lá, vou fazer o período da adaptação por 3 meses, daí vou começar a trabalhar.
O presidente Jair Bolsonaro lembrou sua formação na AMAN há mais de 40 anos e destacou a importância deles para o país.
E todos nós sabemos que o papel do militar, além daquele garantido e definido na nossa Constituição, temos uma preocupação muito maior, que é a nossa soberania e garantir a nossa liberdade.
Depois de 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, os cadetes também recebem o grau de bacharel em Ciências Militares. Eles saem daqui e são distribuídos em unidades militares por todo o país. E em 6 meses, recebem a patente de segundo tenente. De Resende, Cláudia Boiunga.
Deus a papelada.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o investimento do Ministério da Saúde na informatização dos dados de pacientes do SUS.
Mais uma facilidade para usar os serviços digitais do governo.
Clientes de 3 bancos já podem acessar o portal gov.br de forma simples e direta.
Basta usar os dados bancários para ter acesso a milhares de serviços, como carteira de trabalho digital e de motorista, por exemplo.
O primeiro banco privado acaba de aderir à iniciativa.
Hoje, mais de 4 mil serviços do governo federal já estão totalmente digitais, disponíveis 24 horas por dia pelo celular ou computador. Tem carteira de trabalho digital, carteira digital de trânsito, acesso ao INSS e é possível até abrir uma empresa. Tudo isso está reunido na plataforma gov.br. E agora o portal conta com o primeiro parceiro privado, o Banco Bradesco. Os clientes da instituição passam a ter acesso ainda mais facilitado aos serviços do governo federal, usando apenas as senhas do banco, como explica o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro.
Nada de ficar preenchendo cadastros ou lembrando senhas para cada sistema de governo que a gente utiliza muito pouco. Nós aqui no Governo Federal estamos trabalhando para tornar a sua vida mais simples.
O acesso aos serviços públicos por meio do banco é seguro. Assim que o cliente autoriza, o governo acessa os dados básicos, nome e CPF, e não a conta. E isso ocorre apenas para validação, de acordo com o presidente da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Isaac Sidney, a adesão das instituições bancárias é voluntária, mas a expectativa é de que cada vez mais clientes tenham esse acesso facilitado.
O que nós esperamos? Com essa facilidade, todos os clientes de bancos participantes de convênio terão acesso facilitado a diversos serviços do governo federal.
Novidade que garante menos burocracia, mais economia e agilidade para o usuário. É o que acredita a massoterapeuta Juliane Costa, de Brasília, que já está utilizando a senha do banco para acessar o portal gov.br. Ela conta que a experiência é positiva.
Eu acho interessante porque dá a facilidade da pessoa não precisar sair de casa, ela pode simplesmente estar na tela, estar na palma da mão, então acessa, entra, para a gente é uma comodidade.
Outros 2 bancos já aderiram ao gov.br. Em abril deste ano, o Banco do Brasil, em novembro, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério de Minas e Energia e outros órgãos que trabalham com o setor divulgaram hoje informações sobre o incêndio que causou um blackout no estado do Amapá no mês passado.
Também foram divulgadas ações para que não ocorram problemas de falta de energia pelo país nos próximos anos.
A repórter Luana Karen está ao vivo com a gente para mais informações. Boa noite, Luana.
Boa noite, Gabriela e Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A escassez de chuvas em outubro e novembro nas regiões sul, sudeste e centro-oeste levou o governo a adotar medidas como a ativação de todo o parque de energia térmica disponível no país e a importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai. Por conta da situação, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a cobrança da bandeira vermelha na conta de luz dos consumidores dessas regiões. A ideia é incentivar os consumidores a economizarem energia. Apesar da situação preocupante, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, garante não vai faltar energia no país. Ele afirmou que o governo está acompanhando a situação e tomando medidas para preservar os reservatórios e para que o país tenha segurança energética.
E Luana, o que foi dito em relação ao incêndio que causou o blackout no Amapá?
Olha, Nazi, segundo o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, Luiz Carlos Tiocchi, o curto-circuito que afetou o transformador da subestação da capital Macapá foi causado ou por um defeito estrutural no transformador ou por uma falha de isolamento na subestação. As investigações sobre as responsabilidades ainda estão caminhando, mas de acordo com o ministro de Minas e Energia, até o Natal, todos os três transformadores da subestação de Macapá devem estar em funcionamento, dando segurança ao sistema elétrico dos 14 dos 16 municípios que compõem o estado. E uma outra notícia, em 2021, o país deve ter 4 leilões de energia elétrica para aumentar a oferta existente. Os leilões estão previstos para acontecer em junho e em setembro. Nazi e Gabriela.
Mais de 430 milhões de reais vão ser investidos na informatização de serviços de saúde.
A ideia é aposentar as fichas de papel, onde ficam as anotações sobre os pacientes.
Cerca de 35 mil equipes de saúde já arquivam os dados dos pacientes do SUS em sistemas informatizados.
Os 432 milhões de reais devem ser aplicados pelos estados e municípios na compra de equipamentos e tecnologia para informatizar as unidades de saúde. O objetivo é substituir as anotações em fichas de papel e colocar no computador as informações sobre os pacientes, como exames, prescrições de medicamento, doses de vacina e problemas de saúde. Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente, a ideia é informatizar mais de 14 mil equipes que atuam nas unidades de saúde da atenção primária do Brasil.
O que a gente espera com isso é que os gestores façam adesão ao programa, capacitem, formatizem suas unidades básicas de saúde, porque quem vai ganhar com isso é toda a população brasileira.
Para ter acesso ao recurso, os municípios ou o Distrito Federal devem fazer a solicitação ao Ministério da Saúde. Podem receber o dinheiro aqueles que têm equipes de saúde da família ou equipes de atenção primária não informatizadas, custeadas pelo Ministério da Saúde e inscritas no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde. Cada equipe recebe cerca de R$ 27 mil reais. A parcela é transferida depois da solicitação dos gestores e da aprovação do pedido pelo Ministério. Para Rafael Parente, além de melhorar o atendimento, a informatização também ajuda na elaboração de políticas públicas.
Quando você tem os dados de toda a população daquela região, de toda a população abarcada pela unidade básica de saúde e juntando com outras unidades básicas de saúde também, você tem um melhor controle das doenças mais prevalentes, de onde o governo deve gastar com políticas de saúde, você sabe quem se vacinou, quem não se vacinou, quem está hipertenso, quem não está hipertenso, e com isso você tem um melhor controle, uma melhor qualidade das ações que o Ministério vai fazer, que o município, que o Estado vão fazer com a sua população.
Desde novembro de 2019, já foram repassados mais de 540 milhões de reais para municípios com equipes de saúde informatizadas para auxiliar na manutenção do uso do prontuário eletrônico. Mais de 35 mil equipes de saúde já estão informatizadas. Reportagem Gabriela Noronha.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começou hoje mais uma rodada de inspeções em uma fábrica da China que produz vacina contra o coronavírus.
Desta vez na Wuxi Biologics, localizada na cidade de Wuxi, que produz insumos para a vacina da farmacêutica AstraZeneca, que tem parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido.
A inspeção é realizada a pedido da empresa interessada na regularização e registro da vacina.
A imunização desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca tem parceria com o governo brasileiro e, se aprovada pela Anvisa, deve ser produzida aqui no Brasil pela Fiocruz.
As inspeções seguem até sexta-feira.
E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo vai oferecer vacina contra o coronavírus a todos os brasileiros de forma gratuita e não obrigatória.
Segundo o presidente, isso só vai ocorrer após certificação da Anvisa, a partir de orientações científicas e preceitos legais.
E que o Ministério da Economia garantiu que não vão faltar recursos para que todos sejam atendidos.
Bolsonaro ainda afirmou que os Ministérios da Saúde e da Economia estão de mãos dadas pela vida.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.801.067 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.623.911.
177.317 pessoas morreram de Covid-19.
Zé do Caixão, Dona Flor, Macunaíma, Capitão Nascimento, personagens do cinema brasileiro eternizados no imaginário nacional.
Mas para que essas memórias se perpetuem, há um trabalho cuidadoso e técnico feito a muitas mãos.
A Cinemateca em São Paulo é responsável pela divulgação e preservação de mais de 30 mil títulos da produção audiovisual do país.
E quer se firmar como polo cultural, turístico e de formação profissional.
Em um conjunto de prédios de tijolinhos na zona sul de São Paulo, fica protegida a maior riqueza audiovisual do Brasil, a Cinemateca Brasileira. O espaço preserva mais de 30 mil títulos de filmes feitos no país desde o início do século passado. Um deles é o Pagador de Promessas, do cineasta paulista Anselmo Duarte, o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro no maior festival de cinema europeu, o de Cannes.
Nesta igreja você não entrará com esta cruz.
A igreja não é sua, é de Deus.
O secretário nacional de audiovisual, Bruno Cortes, relembra a história da criação da casa e sua finalidade.
É o equipamento cultural mais importante da América do Sul dedicado ao audiovisual. Ela existe desde 1940, em 84 passou para as mãos da União, de lá para cá tem sido cuidada através do governo federal e de parcerias com organizações sociais, com a principal finalidade de cuidar do acervo, mas mais do que guardar, preservar. Você precisa ter um cuidado técnico, especializado, de manuseio, para que ele tenha perenidade ao longo do tempo.
A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo da América do Sul. São cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema, com fotos, cartazes e roteiros. E há planos para que no ano que vem a casa se torne um polo cultural e turístico em toda a América Latina, de acordo com o secretário Bruno Cortes.
Queremos que ela seja transformada num real polo cultural, em que as pessoas que estejam na cidade de São Paulo, ou inclusive que se planejem para vir para a cidade de São Paulo, pensando na Cinemateca, como um local onde você quer visitar do ponto de vista turístico e de cultura, de conhecimento, né, de conhecer a história do cinema brasileiro. Você veio aqui passar uma tarde, passar um dia, por conta de uma robusta programação.
Agora o bicho vai pegar!
Ainda de acordo com o secretário, a Cinemateca também vai ser um centro de formação profissional para cinegrafistas, produtores, diretores, atores e todas as áreas que envolvem o audiovisual. De portas fechadas por conta da pandemia de Covid-19 e do encerramento do contrato de gestão vigente no ano passado, a casa deve ser reaberta para o público nas próximas semanas. Representantes do governo estão realizando visitas periódicas ao local para acompanhar a situação e garantir que os serviços essenciais sejam mantidos. Reportagem Dima Soldo.
Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua, pega ou pega geral.
E a essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
E com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes decide que presidente Jair Bolsonaro não pode se recusar a prestar depoimento à Polícia Federal.
Ministro do STJ aplica Lei Maria da Penha em crime cometido contra a empregada pelo neto da patroa.
Justiça do Trabalho condena a indústria a indenizar em uma bonificação concedida apenas a quem não aderiu à greve.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não pode se recusar a prestar depoimento no inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal.
O ministro pediu ainda que o presidente da Corte, Luiz Fux, marque uma data para a retomada do julgamento que discute se depoimento será presencial ou por escrito. Fábio Ruas.
A decisão do ministro foi em resposta à manifestação do presidente, que por meio da Advocacia Geral da União informou que teria optado por não prestar depoimento em razão do direito constitucional de ficar em silêncio. Alexandre de Moraes explicou que a Constituição não permite a recusa prévia e genérica de determinações legais. Por isso, ele pode ficar em silêncio, mas não recusar o depoimento.
O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Lei Maria da Penha em caso de estupro cometido por um homem contra a empregada doméstica que trabalhava na casa da avó dele.
Com isso, foi reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás e mantida a sentença condenatória. Fátima Uchoa.
O Tribunal Estadual entendeu que não caberia vara especializada em violência doméstica julgar o caso, avaliando que, como o neto não morava na casa da avó, não se aplicaria a Lei Maria da Penha. Mas no STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior considerou que o neto da patroa teria se aproveitado do convívio com a empregada para praticar o estupro. Segundo o ministro, para a aplicação da Lei Maria da Penha, o que se exige é um nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade pré-existente gerada pelo convívio doméstico, sendo desnecessário coabitação ou convívio contínuo entre o agressor e a vítima.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma indústria de pneus a indenizar um operador de máquinas que não recebeu uma bonificação concedida apenas a empregados que não aderiram à greve realizada.
Segundo o processo, a paralisação foi feita em junho de 2016 e, na tentativa de enfraquecer o movimento, a empresa pagou R$ 6.800 apenas aos empregados que retornaram às atividades.
Para o relator do caso no TST, qualquer ação na tentativa de impedir o direito à liberdade sindical é ilícita, assim como a quebra de isonomia entre empregados.
A empresa foi condenada ao pagamento de R$ 13.600 ao trabalhador.
Justiça do Distrito Federal condena hipermercado a indenizar consumidora que se machucou em banco vendido pela loja.
A empresa terá de pagar R$ 6.000 a título de dano moral. Daiane Garcês.
No recurso, o hipermercado alegou necessidade de perícia para saber se o acidente não foi provocado por falta de manutenção, excesso de peso ou até mesmo desgaste do produto. Mas o juiz que analisou o caso explicou que um produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele se espera. Segundo ele, mesmo que tenha ocorrido uma das hipóteses citadas pela empresa, não há culpa exclusiva da consumidora. Por isso, o fornecedor deve pagar pelos danos.
Operação Fim do Túnel investiga fatos relacionados a ex-secretário de Estado de Transportes do Rio de Janeiro.
A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão e o bloqueio de R$ 14.800.000. Maressa Omena.
A operação é realizada pelo Ministério Público Federal em conjunto com a Polícia Federal e a Receita Federal. Segundo as investigações, entre julho de 2010 e março de 2015, o ex-secretário de Transportes recebeu R$14.100.000 em propina da empreiteira Odebrecht e da Federação de Empresas de Transporte do Estado. Ele também teria recebido R$750.000 em propina de um empresário da saúde.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relatório do TCU revela falta de organização do governo federal no enfrentamento da crise sanitária. Projeto de Major Olímpio equipara atos terroristas crimes como os praticados em Criciúma e Cametá. Senadores defendem política de desenvolvimento sustentável para o semiárido do Nordeste. Boa noite. A comissão mista criada para acompanhar a execução das ações de combate à pandemia recebeu do Tribunal de Contas da União um relatório que revela a falta de organização do governo federal no enfrentamento da crise sanitária. Para o coordenador-geral de Controle Externo de Políticas Públicas da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU, Júnior Marques Arifa, faltou uma diretriz central no encaminhamento de ações de combate à pandemia, especialmente pela ausência de definição de metas globais claras e transparentes. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O TCU ainda está avaliando ações do governo após sugestões do próprio tribunal para a correção de falhas. O relator da comissão, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, citou as críticas de governadores e prefeitos quanto à suposta omissão do governo federal.
Constantemente, os órgãos subnacionais reclamam da coordenação. Houve, em algum momento, situações de desperdício, de perdas, denúncias de desvios.
Ao defender o trabalho do TCU, o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que a sistemática da fiscalização deve ser alterada para que os erros sejam corrigidos durante o processo e não apenas identificados no final.
Quando ele chega realmente para apurar, já não tem mais jeito, já foi, o dinheiro já foi, não tem como recuperar, já passou o tempo. Eu sempre defendi uma fiscalização concomitante à execução. Nós não podemos mais liberar grandes recursos para determinados projetos e só deixar para verificar depois.
As auditorias mostraram o pagamento indevido de 1 milhão de benefícios do auxílio emergencial e o cancelamento de 3,7 milhões, o que gerou uma economia de 8,8 bilhões de reais. O Programa Emergencial para a Preservação do Emprego e Renda gerou 18 milhões de acordos e beneficiou 9,4 milhões de trabalhadores em todo o país.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, estranhou o fato de o governo ter beneficiado, em 2019, as indústrias do setor de agrotóxicos com isenções fiscais ou subsídios da ordem de 14 bilhões de reais, mesmo fabricando produtos prejudiciais à saúde, destinado apenas 2 bilhões de reais para a vacinação contra a Covid-19, conforme medida provisória aprovada na semana passada pelo Senado.
A Fiocruz mostra que, por ano, ele recebe denúncias de intoxicação por agrotóxico, no mínimo 10 mil pessoas por ano, mesmo sabendo da subnotificação.
Dados do IBGE apontaram um crescimento de 7,7% no Produto Interno Bruto, ou PIB, do segundo para o terceiro trimestre. Apesar do resultado, as perdas com a pandemia ainda não foram recuperadas. O repórter Pedro Pinzer tem os detalhes.
Com o resultado, a economia reverteu parte das perdas com a Covid-19, mas a alta foi insuficiente para compensar o colapso no primeiro trimestre de menos 1,5% e no segundo trimestre de menos 9,6%. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, prevê que o PIB deve crescer 2,8% no ano que vem, depois de uma recessão de 5% neste ano.
Então a recuperação não vai ser provavelmente no modelo chamado de V, quer dizer, uma queda muito abrupta e depois uma recuperação muito abrupta. Provavelmente será uma recuperação mais lenta e o nível de atividade econômica do pré-crise só deverá ser alcançado em 2022.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, considera natural o crescimento após a série de resultados ruins. Ele aposta que a vacinação vai minimizar as perdas econômicas com a pandemia.
É, de imediato, encontrar a vacina. O governo brasileiro ter uma política para vacina. O que me parece não está sendo a prioridade do governo.
Já o senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, citou os sinais da retomada de empregos e de crescimento econômico.
E o ponto mais importante é de que o Brasil tem hoje um juro negativo e uma taxa de dólar alta, o que facilita muito as exportações e os investimentos na produção.
O crescimento de 7,7% no terceiro trimestre foi o maior já registrado na série histórica do IBGE, iniciada em 1996. Até então, a maior taxa tinha sido a do terceiro trimestre daquele ano, de 4,3%.
Os ataques como os que aconteceram nas cidades de Criciúma, em Santa Catarina, e Cametá, no estado do Pará, poderão ser equiparados a ato terrorista. Uma proposta apresentada pelo senador Major Olímpio prevê penas de 12 a 30 anos de reclusão para quem cometer esse tipo de crime. Repórter Regina Pinheiro.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, propõe alteração na Lei 13.260 de 2016, que disciplina o terrorismo. Pelo projeto, também será terrorismo a prática de crime consumado ou tentado por um ou mais indivíduos, cometido contra instituições financeiras, transportes públicos e bens de uso comum, utilizando armamento, munição, explosivo ou similares que causem perigo e bloqueando o acesso a cidades, bairros ou instituição de segurança pública ou militar. O senador lembra que em 2016, quando era deputado federal, durante a aprovação da lei que disciplina o terrorismo, apresentou emenda para punir esse tipo de ação.
Naquele momento, para votar a lei antiterror, retiraram a minha emenda e disseram: não, vamos fazer uma coisa mais branda. Está aí o resultado.
A proposta prevê penas de 12 a 30 anos de reclusão, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência.
O Senado implantou a Política Institucional de Proteção de Dados Pessoais para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. O ato já foi assinado pelo presidente do Congresso Nacional. A reportagem é de Ara Farias Borges.
O vice-presidente do Senado, senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, explicou que a Política Institucional de Proteção de Dados Pessoais do Senado regulamenta o cumprimento da LGPD e estabelece regras e rotinas de atendimento aos cidadãos.
Os dados que os cidadãos enviam ao Senado, por meio de consultas, por meio de sugestões, por meio do e-cidadania, todos eles serão rigorosamente protegidos na forma que a legislação coloca e que o regulamento do Senado agora detalha. Então, na verdade, o Senado está dando cumprimento à lei que ele próprio aprovou.
Em vigência desde setembro, a LGPD exige consentimento explícito para a coleta e o uso de dados pessoais. Além disso, o usuário deve ter opções para visualizar, corrigir e excluir esses dados. As informações fornecidas podem ser utilizadas na criação de políticas públicas e de atualização da lei.
O Brasil deve ter uma política de desenvolvimento sustentável da Caatinga. Um projeto nesse sentido, que aguarda a votação na Comissão de Meio Ambiente, foi debatido no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, participou do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido e se disse convencido do potencial da região.
E a gente acredita, né, com tudo que a gente percebeu durante esse período, que muita falta de vontade política e também por causa da chaga da corrupção. É um potencial enorme, povo trabalhador, honesto, de pura superação.
O relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, Jean Paul Prates, senador do PT do Rio Grande do Norte, defendeu várias obras e ações desenvolvidas nos últimos anos.
Não é necessário absolutamente desmerecer ou tentar apagar ou mesmo reivindicar indevidamente, usurpar indevidamente, bobamente, a meu ver, projetos realizados por outros governos e pelos estados.
O projeto estabelece princípios e diretrizes para o uso e a proteção dos recursos naturais do bioma e prevê incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para a região.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares se solidarizam com famílias de meninas mortas no Rio.
Deputados alertam para insuficiência de seringas que garantam vacinação.
Maia cobra planejamento claro do governo para imunização contra a Covid.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou do governo uma posição mais clara sobre o programa de imunização da população brasileira em relação às vacinas para combater a pandemia da Covid-19.
Maia disse ainda que a Câmara vai tomar uma posição nesta semana sobre o tema e defendeu que o governo trabalhe junto com o parlamento no texto. Segundo Maia, uma proposta deve ser aprovada já na quinta-feira, como conta o repórter Luiz Gustavo Xavier.
A medida provisória 1003 de 2020 autoriza a adesão do Brasil à Aliança Global coordenada pela Organização Mundial de Saúde, que reúne governos e fabricantes para garantir o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 e o acesso igualitário a ela. Junto com a MP 1003, o governo editou a MP 1004 de 2020, que prevê a liberação de R$2,5 bilhões para financiar o ingresso do Brasil no COVAX Facility.
Que a gente tenha um plano para isso, porque as pessoas, tem muita gente monitorando, muita pesquisa monitorando as redes sociais, monitorando por pesquisa as famílias, as pessoas vão começar e começaram já a entrar num certo pânico, num pânico grande. As pessoas que têm renda já estão começando a ver para onde vão viajar. É muito grave que o Brasil não defina logo um plano, não resolva de forma definitiva qual é o caminho e como o governo vai trabalhar e também como é que vai orientar o setor privado.
Maia afirmou que a reforma tributária pode ser discutida e votada pelo plenário em breve. Ele informou que há convergência entre o governo e o texto do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e que alguns pontos do texto estão sendo ajustados. Rodrigo Maia também cobrou que o Executivo apresente a proposta da PEC emergencial, que tramita no Senado e cria gatilhos fiscais para conter o crescimento das despesas públicas.
Estou vendo o trem indo em direção a um muro a 700 km por hora. Vai ser um desastre para milhões de brasileiros que precisam que o orçamento mantenha a sua política de equilíbrio fiscal. Lembrando que nós temos aí um déficit primário que deve estar projetado para o ano que vem na ordem de 2,5%, que também vai pressionar os gastos públicos. Lembrando que o déficit primário sempre vai trabalhar com uma projeção para o crescimento da dívida pública, que já é muito alta.
Maia defendeu para sua sucessão no comando da Casa uma candidatura que reafirme o movimento da Câmara independente e livre da interferência de outros poderes. Ele comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que vedou a possibilidade de reeleição dele e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à presidência das duas casas do Legislativo. Segundo Rodrigo Maia, o ideal é que seja construída uma candidatura que represente, além da independência da Câmara, a defesa da modernização do Estado brasileiro e mantenha a harmonia entre os poderes por meio do diálogo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, lamenta as mais de 177 mil mortes por coronavírus no Brasil. Ele demonstra preocupação com a informação dada pelos fabricantes das seringas que serão necessários 7 meses para produzir 300 milhões de unidades. Para o deputado, isso demonstra a falta de competência e planejamento do governo.
O parlamentar demonstra ainda preocupação com o fato de o Brasil apostar em uma única vacina com uma eficiência reduzida, rejeitando todas as outras. Além do que, Nália pede ao Supremo Tribunal Federal que conclua o julgamento que trata da vacinação contra a Covid-19.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de colocar a população em risco ao menosprezar a importância da vacina contra o coronavírus. A deputada cobra a elaboração de um plano emergencial para garantir o acesso à vacina e acrescenta que esse caso não pode ser tratado com ideologia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, entende que o Congresso não pode ficar omisso diante do aumento de casos de coronavírus no Brasil. O deputado frisa que a vacinação vai começar em alguns países, como a Rússia e o Reino Unido. Ele diz que tanto a Anvisa quanto o ministro da Saúde devem ser convocados para dar explicações sobre a vacina e o Plano Nacional de Imunização.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também cobra do governo federal um plano de vacinação contra a Covid-19. Ela alerta para o perigo de o Brasil não ter seringas em quantidade suficiente para atender a população. A deputada se diz estarrecida com a falta de preocupação da gestão federal com o povo e com a ausência até agora de licitações para a compra de seringas.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, avalia que o presidente Bolsonaro trata a questão da vacina com desdém, enquanto outros países apresentam estratégias sérias, como o Reino Unido, que começa amanhã a imunizar a população. O parlamentar defende que, diante do que chama de inércia do governo, a Câmara tome a dianteira na questão.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, pede que o governo mude sua posição em relação à vacina contra o coronavírus. Na avaliação do deputado, ao desqualificar a importância da vacina, o governo coloca toda a população em risco.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, frisa que o Brasil está entre os países com os maiores índices de contaminação e mortes pela Covid-19. Ele atribui os dados à postura equivocada do presidente da República em relação à doença e à falta de incentivo a estados e municípios. O deputado registra que, passadas as eleições, vários locais voltaram a adotar medidas restritivas com aumento nos casos.
O medo da população em buscar as unidades de saúde em tempos de pandemia e a expectativa diante da chegada de uma vacina contra a Covid-19 não podem atrapalhar o calendário nacional de vacinação.
O alerta foi dado pelos participantes do debate promovido pela Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações diante dos baixos índices de cobertura vacinal registrados nos últimos anos. Quem traz mais informações é o repórter Cláudio Ferreira.
A grande preocupação é com a volta de algumas doenças que já estavam controladas. Nereu Mansano, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, lembrou do alerta da Organização Mundial de Saúde sobre o crescimento de 300% dos casos de sarampo em todo o mundo em 2019. No ano anterior, segundo ele, o Brasil já tinha perdido a certificação do controle da doença. O sarampo também foi citado pelo coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. Ele salientou a ameaça de que casos de poliomielite também voltem a ser registrados pela falta de adesão às campanhas de vacinação.
Nós vamos ter que aprender com a pandemia, mas não podemos deixar de lançar mão desse instrumento extremamente importante que é a vacina. A vacina do coronavírus vem depois, mas até chegar a vacina, nós temos que continuar. Uma vez que temos aqui no Brasil o SUS e essa pandemia nos oportunizou desnudar o Brasil de norte a sul, ver as diferenças sociais que existem, ver a importância cada vez maior do SUS.
A representante do Programa Nacional de Imunizações, Antônia Teixeira, mostrou que em março e abril deste ano, por exemplo, a procura por vacinas foi de 70% da média dos anos anteriores. Mas desde 2016, os índices de cobertura vacinal vêm caindo. E no ano passado, nenhuma vacina atingiu o percentual adequado. Antônia deu exemplo da situação das vacinas pentavalente, pneumocócica, tríplice viral e contra poliomielite no período entre 2013 e 2020, em relação ao total de municípios com cobertura satisfatória.
para os 5.570 municípios, as 4 vacinas que são objeto do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde, a gente vem observando, em primeiro lugar, que somente a tríplice viral, em 2 dos anos observados, ela atingiu a meta acima de 70%, a partir daí, meio ano mais, e para as demais vacinas, em nenhum dos anos, a meta de 70% dos municípios com cobertura vacinal adequada foi alcançada.
A técnica do Ministério da Saúde apontou alguns problemas, como o horário dos postos de saúde incompatível com a jornada de trabalho da população e a falta de conhecimento sobre as vacinas. Nereu Mansano, representante dos secretários estaduais de saúde, acrescentou a ação dos grupos antivacina e das fake news. Ele sugeriu a integração dos sistemas de informação sobre vacinação e prioridade na divulgação do calendário nacional de vacinas. Durante o debate, o secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, lembrou que a mãe ou o pai de uma criança tem que fazer 22 visitas às unidades de saúde nos primeiros 15 meses de vida do filho para cumprir o calendário de vacinação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No relatório 2020 de fiscalização de programas de governo, o Tribunal de Contas da União indicou 4 tipos de riscos de descumprimento de regras fiscais pelo Executivo.
Os principais pontos do relatório foram repassados aos parlamentares da Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações de combate à pandemia. Quem acompanhou a reunião foi a repórter Silvia Munhato.
Na audiência, o secretário de Controle Externo da Saúde do TCU, Marcelo Aragão, fez críticas à indefinição do governo sobre as vacinas que poderão ser usadas. Marcelo Aragão diz que o governo está trabalhando corretamente na estratégia de vacinação e definição de público-alvo, mas afirmou que a aquisição de vacinas parece ser um ponto negativo.
Negativo é a indefinição da Coronavac, indefinição da vacina da Pfizer, né? O Ministério está apostando as fichas na AstraZeneca e no consórcio COVAX. Então nós vamos aguardar aí, estamos acompanhando, discutindo, estamos de olho.
O Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 está na pauta do TCU dessa quarta-feira. Mas, logo na primeira parte da reunião, o coordenador-geral de controle externo, Júnior Zarifa, diz que há risco de descumprimento de regras fiscais na ampliação de mecanismos de escape ao teto de gastos, na realização de despesas não relacionadas à Covid-19 no âmbito do orçamento de guerra, na expansão indevida de renúncias fiscais e na desvinculação irregular de recursos transferidos para os estados. Júnior também disse que foram encontrados 21 tipos de problemas na elaboração, governança e implementação das medidas de enfrentamento à pandemia. Problemas que vão desde a falta de uma coordenação nacional da emergência de saúde até a questão do pagamento indevido do auxílio emergencial. Segundo o TCU, cerca de 7 milhões de benefícios podem ter sido pagos a pessoas que não fazem parte do público-alvo. Pouco mais de 600 mil foram identificados como irregulares. Júnior disse que foram abertos mais de 130 processos para apurar irregularidades que tratam de assuntos como a compra de cloroquina pelo governo, a validade dos testes de Covid-19 e até a decisão da Anvisa de suspender os testes da Coronavac no mês passado. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, quis saber como serão computadas as despesas contratadas em 2020, mas que devem ser pagas somente em 2021. Ele também comentou a falta de uma meta fiscal para 2021.
Que eu não entendi como é que a União envia ao Congresso Nacional uma meta de resultado primário flexível. Olha, eu já tenho muitos anos nessa estrada. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Eu queria saber, portanto, a opinião do Tribunal de Contas da União, porque o Congresso não vai deixar o governo federal não definir uma meta específica de resultado primário.
Virgínia de Paula, diretora da Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU, disse que o tribunal já indicou a necessidade de uma meta. Ela explicou que as despesas que forem contratadas em 2020, com base em créditos extraordinários do orçamento de guerra, poderão ser pagas em 2021 sem influência no teto de gastos. As despesas ordinárias, porém, vão estar sujeitas ao teto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamenta a notícia divulgada pela mídia de que o governo pretende revogar mais de 100 portarias sobre saúde mental publicadas entre 1991 e 2014.
Para Lídice da Mata, diversos programas estão ameaçados, o que é ainda mais grave no momento em que o mundo passa por uma pandemia e a saúde mental é uma preocupação. A deputada alerta para a pressão exercida sobre as pessoas com isolamento social.
Economia.
Uma das principais atribuições dos deputados federais e senadores é aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, cobra a instalação urgente da Comissão Mista de Orçamento para cumprir a Constituição e garantir o debate adequado sobre as receitas e despesas do país.
Dados do IBGE dão conta de que o Brasil tem 14 milhões e 100 mil desempregados. Para Vicentinho, do PT de São Paulo, os números não podem ser atribuídos apenas à pandemia de coronavírus, mas também à precarização das relações de trabalho causada por reformas como a trabalhista. Ele defende a adoção com urgência de medidas que garantam a retomada do emprego e da produção.
Transportes.
O plenário começou hoje a analisar o projeto do Executivo de incentivo à navegação de cabotagem, que é feita entre portos nacionais. A proposta libera progressivamente o uso de navios estrangeiros no país, sem a obrigação de contratar a construção de unidades em estaleiros locais.
Relator do texto, o deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, mudou a versão original para, entre outras medidas, aumentar de 3 para 4 anos o tempo de transição para liberar o afretamento de navios estrangeiros.
Deputados do PP e da oposição afirmaram que o projeto vai prejudicar as empresas pequenas e favorecer a concentração e cartelização do setor. A oposição também está obstruindo a votação da proposta. A principal preocupação entre os críticos do projeto é com a entrada de empresas estrangeiras no setor.
O relator deputado Gurgel ponderou que a cabotagem não concorre com o transporte rodoviário, mas atua de modo complementar. Segundo ele, o projeto deve provocar a redução de custos de transporte, aumentar a eficiência logística e melhorar a conectividade. Você acompanha mais detalhes da votação de hoje na Voz do Brasil de amanhã.
Educação.
Entidades que reúnem professores, estudantes e servidores de instituições federais de ensino superior convocaram um ato para amanhã contra a nomeação de reitores pelo Ministério da Educação. Paulão, do PT de Alagoas, explica que o governo não respeitou os pré-requisitos exigidos pela comunidade acadêmica para a nomeação dos gestores das universidades.
Justiça.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, bloqueou a transferência de 270 milhões de reais do grupo JBS a uma fundação responsável por gerir os recursos provenientes da Operação Lava Jato. Aras alerta que o depósito representaria um desvio de finalidade. Na visão de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, essa prática causa desconfiança. Ele entende que a administração dos recursos deve passar por uma fiscalização rígida.
O Tribunal de Justiça de Rondônia encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa do Estado, que transfere as atribuições dos oficiais de justiça para os cartórios extrajudiciais. Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, alega que a proposta é inconstitucional e defende a aprovação de um projeto de lei que transforma a função de oficial de justiça em carreira exclusiva de Estado.
Segurança Pública.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lamenta os assassinatos de Emily Vitória, de 4 anos, e de Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, mortas enquanto brincavam na porta de casa no último dia 4, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.
Érica Cocai presta solidariedade às famílias das duas crianças e exige apuração rigorosa do crime. Ela afirma que, no Brasil, as chamadas balas perdidas sempre encontram corpos de pessoas negras.
Benedita da Silva, do PT, também se solidariza com as famílias das duas crianças vítimas de bala perdida que morreram na noite da última sexta-feira em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A deputada registra que, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil.
Benedita da Silva reivindica a agenda com o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para saber qual a orientação do governo sobre as intervenções policiais nas comunidades do estado.
Um policial militar foi surpreendido e assassinado durante uma ação para impedir um roubo na última sexta-feira em Mesquita, no Rio de Janeiro. Ao lamentar a morte do PM, Carlos Jordi, do PSL, comunica que apresentou projeto que obriga a prisão em presídios federais para pessoas que matam policiais.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também presta solidariedade às famílias das duas crianças mortas por bala perdida na Baixada Fluminense e do policial morto durante um assalto também no Rio de Janeiro. Segundo o deputado, esse tipo de tragédia se repete em todo o país e poderia ter sido evitada se houvesse um investimento maior em educação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural do TCU está reaberto para visitações. A exposição que marca esse momento é a Entreligar-se e reúne obras de diversos artistas da capital federal, unindo a arte e o controle externo, por meio de fotografias, instalações, esculturas, pinturas, vídeo e grafite, emergem reflexões sobre questões essenciais como saúde, meio ambiente, cultura, educação, trabalho, bem-estar social, entre outros. A exposição coletiva apresenta trabalhos inéditos e conhecidos de artistas que nasceram ou residem no Distrito Federal. O Centro Cultural TCU reabre cumprindo todos os protocolos de segurança relativos à Covid-19. Dessa forma, as visitas precisam ser agendadas. Acesse www.tcu.gov.br e saiba como agendar a sua visita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.